tirar as cartas
dele? Presidente, consulto Vossa Excelência. Presidente, consulto Vossa Excelência se os critérios em relação às assistências se mantêm o mesmo.
Serão os mesmos que foram feitos com os peritos. Desculpa. Desculpa.
Três minutos para o senador e dois minutos para a resposta.
A mesa me esclarece. Eu fui induzida a erro, mas isso pode acontecer. Agora muda. O senador tem 3 minutos para fazer o questionamento e a perita da acusação, 2 minutos para responder.
Não tem réplica, não? Alô? Tem uma réplica de 2 minutos.
Vamos falar isso, tem réplica de 2.
Repetindo, 3, 2 e uma réplica de 2.
E ela 1.
E 2
aqui. Não, ela não tem mais.
Não tem
mais.
Mas você tem dúvida, como é que vai responder?
Não, é a mesma coisa dos peritos, né? A última vez.
Não, o perito respondia, era a perito que respondia.
A última.
5, 3.
Tem nas regras, aí fica a critério do presidente na última, se tiver algum questionamento.
Agora vamos perguntar para aquela.
Eu passo a palavra ao primeiro orador inscrito, o senador Ronaldo Caiado.
3 minutos.
Por 3 minutos, senador. A senhora é décima.
Sou eu, presidente.
Ausente.
Sou eu, presidente.
3 minutos, senador. Está o relógio contando.
Tudo bem. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, eu quero, ao iniciar, cumprimentar a assistente pericial da acusação, a doutora Selene, não só pelo currículo que eu tive a oportunidade de ter acesso, mas também a toda essa análise técnica que ela fez, demonstrando aqui claramente aqueles pontos que foram, por demais, discutidos aqui na comissão, mas que ela define com muita competência e sabedoria quando ela diz que o Poder Executivo não governa sozinho. Na verdade, o PT achava que a ex-presidente Dilma achou que podia governar sozinho, que o PLN já vinha como força de lei, independente da posição do Congresso Nacional. Ela faz toda uma descrição da matéria, como também ela diz da necessidade da compatibilidade entre a aprovação do PLN para a publicação dos decretos, para que aí sim a presidente tenha cumprido a lei de responsabilidade fiscal, como o artigo 4º da LOA e também a Constituição Brasileira. Demonstra num quadro extremamente detalhado o crime praticado quando contingenciou apenas 8 bilhões de reais em detrimento daquilo que deveria ser um valor final de 58 bilhões de reais. E chega a uma conclusão que é óbvio, não é? Que diz que projeto de lei não tem força legal alguma. Como tal, não precisa ser sequer considerado, já que é apenas uma iniciativa sem ter a tramitação do Executivo. E a conclusão mostra aquilo que ficou claro, que é o conceito de operação de crédito nos atrasos do pagamento do Tesouro Nacional, Banco do Brasil. Então, isso aqui ficou mais uma vez reforçado, a tese de que o Banco do Brasil ali, ele, ao não ser ressarcido dos valores, ele estava cumprindo uma política de governo que é impedido pela Presidente da República em usar este caminho, esta prerrogativa. Também ela faz referência de que o custo para o Tesouro Nacional, os cálculos são diferentes, o cálculo que a minha assessoria chegou de 1 bilhão e 600, é de Vossa Senhoria de 1 bilhão 130 milhões de reais, não é? Que foi denominado como atualização, que na verdade é incidência de juros. Então, ficou claro que isso trouxe um prejuízo para o cidadão brasileiro de 1 bilhão, dentro dos cálculos feitos pela doutora Selene, de 1 bilhão 130 milhões, e nós chegamos ao valor de 1 bilhão e 800 milhões.
Senador Caiado,
tudo, para concluir,
eu lamento interromper Vossa Excelência, mas o tempo já se esgotou. Se Vossa Excelência tiver pergunta,
então eu quero cumprimentá-la, senhor presidente, e ao mesmo tempo dizer que não tenho nenhuma pergunta a formular, já que a conclusão dela é exatamente o pensamento da perícia, do TCU e da ampla maioria da comissão.
Muito obrigado, senador Caiado. A próxima inscrita é a senadora Vanessa Gajotin, por 3 minutos, que é a regra desse momento. 3.
Só para ficar mais claro, antes de você iniciar a marcação do tempo, eu tenho 3, aí ela tem 3 e depois...
Tem 3, 2 e eu acho que tem 2 aqui também, né? Minha
tem 2 se tiver pergunta, né? Ah, tá.
Então 3 minutos, senadora.
Pois bem, eu gostaria de cumprimentar a assistência, a senhora Selene, e dizer, senhora Selene, que repetir que aqui nós estamos tratando de 2 assuntos, não é, que foram aqueles admitidos na Câmara dos Deputados e aqui no Senado posteriormente, que diz respeito à execução do Plano Safra e aos decretos. Em relação à execução do Plano Safra, eu tenho evitado falar, porque para mim essa é uma questão já decidida. Não é que a imprensa divulga, não é, porque de fato já é decidida. Eu apenas farei uma pergunta à Vossa Senhoria no que diz respeito a isso. Mas para mim está muito claro quando a própria presidente da Comissão Mista de Orçamento dá uma entrevista dizendo que pedaladas é bobagem, que não existe. O então relator das contas de 2015 do Tribunal de Contas da União, o ministro Augusto Nardes, enfim, o próprio relatório da perícia, o Banco do Brasil, todos os técnicos que nós ouvimos aqui, então isso é claro. Não há dolo, não há participação da senhora Presidente da República no que diz respeito a isso. Em relação à abertura dos créditos suplementares, eu acho que nós precisamos deixar mais claro que uma lei, ela tem que ser lida como ela é. E dependendo do que está escrito, não carece nem de interpretação, mas aqui o que a gente está vendo desde o início é uma tentativa de interpretar para dizer que meta fiscal tem que ser cumprida lá quando ela é planejada. Eu não sei o que é isso, eu estou até agora tentando uma resposta, como é que pode uma meta que a lei diz, a meta é para o exercício. O exercício são 12 meses, então é ao final que será aferido se ela foi cumprida ou não, mas diz que não, que ela tem que ser compatível com aquele momento em que ela está sendo, que ela está sendo elaborada. Eu quero, então, a partir disso, fazer algumas perguntas à senhora. A senhora em um item discorda da perícia, porque a senhora diz, não sei exatamente a página, acho que é a página, a senhora diz que a perícia diz que poderia ser usado recursos de superávit financeiro para outros fins. E Vossa Senhoria, no item 82 da página 28, discorda. Não é esse item, é outro item. O item, acho que é a página 30. Da página 30, Vossa Senhoria discorda. Vossa Senhoria discorda dizendo o seguinte, que exposamos a tese de que a utilização dos recursos vinculados ao superávit financeiro de 2014 em finalidade diversa ao objeto da vinculação representa ofensa ao parágrafo único do artigo 8º da LRF. Então, que Vossa Senhoria explicasse essa sua divergência em relação à tese defendida pela perícia. Essa é uma questão. A outra questão que eu levanto no que diz respeito à página, aí sim, à página 28, item 82, suas conclusões em relação aos indícios de dolo. Vossa Senhoria diz o seguinte, que o reconhecimento do ato comissivo por meio de assinatura, aí falando sobre o plano Safra.
Conclua, senadora, por favor.
Concluindo, senhor presidente. Em ato de assinatura em contrato, neste caso, não é possível por duas razões básicas. A. O contrato é ex lege, isso é, deriva das condições objetivas previstas na legislação. Concordo plenamente. Agora, B. Senhora Selene, a senhora diz o seguinte, por óbvio, nenhuma fraude é reconhecida pelo autor por meio de aposição da assinatura, tendo em vista que o objeto é precisamente o acobertamento. Baseado em que legislação a senhora escreveu isso? Qual foi a lei, a determinação legal que a senhora Presidente da República deixou de fazer, de proferir, para acobertar isso que a senhora considera como dolo?
Palavra com a senhora Selene Pérez. Assistente, três minutos.
Inicialmente, queria agradecer a pergunta da senadora, que me permite esclarecer algumas questões relevantes, né? Começando, então, pela primeira pergunta, que diz respeito à medida provisória 704 de 2015, né? Então, a divergência é muito pontual em relação ao laudo pericial, com o qual eu concordo na quase plenitude, né? E o laudo pericial também chega à conclusão de que a medida provisória é incondicional. Eu só apenas fiz questão de marcar que a minha interpretação é que é incondicional também, só que por outra razão, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 8º, parágrafo único, determina que os recursos financeiros que estejam vinculados, né, a determinado uso, né, permaneçam vinculados, ainda que em exercício diverso, né? Então, essa é uma determinação da lei complementar. E é uma determinação que, portanto, tem um caráter de norma geral, ou seja, não se está aqui falando de uma vinculação orçamentária específica que poderia ser feita por lei, né? Está-se falando da utilização dos recursos vinculados. Então, nesse sentido, eu entendo que a medida provisória invade uma competência de lei complementar. Mas reitero que é uma divergência apenas interpretativa e que eu cheguei à mesma conclusão, portanto, final do laudo pericial. A outra questão se refere aos indícios de dolo, né? Concordo com a junta pericial que eu não tenho competência aqui para falar de dolo, né? Mas entendo que faz parte do meu trabalho estabelecer os indícios, né? Até para que os juízes possam depois formar suas conclusões. No caso, a operação de crédito específica executada, né, é uma operação que envolve um atraso, né, de pagamentos, né, que eram devidos, porque o capital não pertencia ao Tesouro, pertencia à instituição financeira. E, nesse sentido, não há um contrato, porque é muito semelhante para o cidadão que eventualmente esteja assistindo a um cheque especial, em que eu não assino o contrato a cada vez que eu uso o cheque especial, mas há uma presunção de arcar com o pagamento, né, financeiro daquilo ali, em virtude de se ter utilizado um capital que não me pertence. Apenas isso.
Presidente.
2 minutos, senadora Vanessa.
Muito obrigada, senhor presidente. Bom, primeiro eu quero dizer que em relação ao primeiro questionamento, eu perguntei em relação à discordância da perícia por ela apresentada em relação ao laudo pericial do Comitê de Servidores aqui do Senado Federal. Ela não é pontual no meu entendimento, ela é basilar, porque a tese dos peritos é que os recursos dos decretos, que são recursos vinculados, todos eles, não há nenhum recurso que não seja vinculado, ou seja, para um objetivo especial, um excesso de arrecadação, um superávit para aquele objetivo, que esse recurso, segundo a perícia, deveria ter sido guardado para compor o superávit. E Vossa Senhoria discorda, porque diz que isso fere, inclusive, a lei de responsabilidade fiscal. Primeiro. Segundo, senhora Celene, a senhora me perdoe. A senhora tentou dizer o que a senhora escreveu aqui. A senhora falou com todas as letras, com todas as palavras, por óbvio, nenhuma fraude é reconhecida pelo autor por meio de aposição da assinatura, tendo em vista que o objetivo é precisamente o acobertamento. Eu lhe perguntei o seguinte: qual foi a lei que a presidente Dilma desobedeceu? Portanto, se ela cometeu fraude, como a senhora diz, como a senhora fala aqui, é porque ela desobedeceu alguma lei. Ela descumpriu alguma norma legal. Eu lhe perguntei quais foram as leis que a senhora presidente teria desobedecido para cometer uma fraude. A senhora não me respondeu e não vai responder, porque a senhora presidente da República não desobedeceu nenhuma lei. Tudo em relação ao Plano Safra, como Vossa Senhoria diz, é ex lege. É uma lei de 1992. Quem executa a lei é o Ministério da Fazenda, o Banco do Brasil. As normas são editadas pelo Ministério da Fazenda, inclusive sobre a divulgação dos dados estatísticos. Mas a senhora não, de forma, me desculpa, mas eu não posso deixar de dizer isso, leviana, me desculpe, respeitosamente, mas de forma
pela
leviana.
Ordem, senadora,
ela não pode ser ofendida.
Respeitosamente. Senadora,
não,
senadora
ofendida
Janaína,
foi a presidente Jana, aqui.
Eu não dei a palavra à Vossa
ofendida,
Excelência.
Ofendida, eu estou concluindo,
presidente. Quer dizer a Vossa Excelência, senadora Vanessa, que eu vou retirar essa palavra da...
Então a senhora mande ela retirar, que a presidente fez fraude, porque eu pedi que ela me respondesse, ela não respondeu.
Porque aí foi uma questão pessoal.
Se Vossa Excelência
eu mandei retirar...
O que está escrito aqui é muito grave, presidente.
Determinei que fosse retirada essa palavra leviana da ata.
Então ela retire que a presidente cometeu fraude.
É grave, mas é
nem
verdadeiro.
Nem é o objetivo da perícia.
É grave, mas é verdadeiro.
Esse não, olha aí, não. Tá vendo, presidente?
Não, não vamos entrar por esse caminho. Vamos ficar por aqui. Essa aqui é uma questão pessoal.
O senhor pode retirar,
ela,
eu não retiro.
A palavra que ela usou foi em relação a um fato. A senhora usou uma palavra em relação à pessoa.
Não, ao fato.
Então vamos.
Eu estou falando em relação ao fato, dizendo que ela foi.
Vamos continuar. Vamos continuar o trabalho, eu já determinei que essa palavra fica fora da ata.
Não, presidente,
então diga que
não,
o fato
não,
foi
não.
Leviano.
Fica assim.
O fato, então pronto, senhor presidente, então, o fato foi leviano. Obrigado, senadora Gleisi. Então aí não vai ser retirado. O fato escrito aqui, o que está escrito
se
aqui...
Se Vossa Excelência retira
pronto,
a palavra...
já retirei
retira
que este
a expressão
fato,
pessoal.
A forma como ela se refere ao fato escrito aqui na página 28 é leviana. A forma é leviana. E, aliás, nem deveria ter sido analisado dessa forma por uma perícia. Obrigada, presidente.
2 minutos, senhora Celene Pérez.
Começando pelo final, então, o artigo descumprido foi o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que o ente da federação está proibido de contratar operações de crédito com a instituição financeira que ele controle. A realização de operações de crédito deve ser analisada num conceito abrangente que está definido no artigo 29, inciso 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde se incluem as operações com o Banco do Brasil no âmbito do Plano Safra. Então, a fraude é caracterizada pela omissão de passivos, né? Ou seja, a operação aconteceu e não foi registrada na contabilidade. Né? Em relação à pergunta sobre a medida provisória, eu devo dizer que eu respondi no contexto da medida provisória. Não se deve fazer ilações dizendo que isso justificaria, então, a abertura dos créditos suplementares. A esse respeito, eu me manifesto em outro momento do laudo, né? Em que eu corroboro também a opinião da perícia, dizendo da irregularidade da abertura desses créditos suplementares por decreto, né? E aí seria preciso fazer toda uma contextualização para compreender em que momento se calcula o resultado primário e como é que esses recursos, vinculados ou não, de qualquer forma, iriam impactar o cálculo do resultado primário.
Na condição de inscrito, passa a palavra à senadora Gleisi Hoffmann, 3 minutos.
Obrigada.